que podemos fazer, pergunta uma pessoa, para ultrapassar a mente analítica? Eu percebo que da minha mente analítica vêm muitos erros humanos que eu vivencio. Você precisa, com a sua mente, pensar na sua alma. Você use a sua mente para pensar no seu ser interior. Com a sua mente analítica, você fique pensando na alma, fique pensando no espírito. Coloque a sua mente analítica nesse sentido, que aí a sua mente analítica vai começar a descobrir muita coisa, vai começar a encontrar muita coisa, e aí você vai ultrapassar esta mente. Você não ultrapassa esta mente quando quer. Você precisa desta mente. Você precisa da mente analítica para compreender certas coisas humanamente, psicologicamente. Você precisa da mente analítica. Então você, com a sua mente, você começa a pensar na alma, começa a pensar no espírito, e aí a sua mente analítica vai mudando de qualidade, e ela vai mudando de qualidade pela própria energia desses núcleos que ela está buscando. Ela vai se transformando, e esta mente analítica, ela vai se sublimando, se transformando numa mente superior, numa mente que não te diz as coisas através da análise, mas te diz as coisas refletindo o que vem dos planos superiores. A mente analítica é educada, é transformada e sublimada, e ela é sublimada em uma mente superior quando se a usa para fins positivos. E uma pessoa diz que no último ano perdeu parentes próximos por falecimento, perdeu o emprego, perdeu todos os bens, perdeu todo o dinheiro e está com a família desestruturada. Tudo que eu tinha como certo desapareceu. O que quer dizer isto? Então, quer dizer que você está numa outra encarnação agora. Se tudo aquilo que era básico para você, tudo se perdeu, é sinal que você teve a oportunidade de viver uma outra vida, uma outra encarnação na mesma encarnação. Isto é, tudo aquilo que era a razão da sua encarnação se dissolveu, segundo você diz. Então agora você está com a possibilidade de começar outra encarnação sem precisar morrer e sem precisar nascer. Você veja isto deste ponto de vista, que parece que se tudo ruiu, se você ficou sem nada, é sinal que é como se você estivesse reencarnado. Agora, se você conseguir se desligar de tudo que passou, se você conseguir se desligar de parentes, de dinheiro, de emprego, de família, de tudo isto que desapareceu, se você conseguir cortar com tudo isso, é como se você tivesse desencarnado, e eles todos também, e você reencarnado. Então, se tudo para você acabou, é sinal que é como se você estivesse neste momento reencarnando. Reencarnando quer dizer começar tudo de novo, né? Você tem que se ver como um daqueles bebezinhos e que começa pela escola primária, de uma outra vida. Esqueça tudo o que foi sua vida até agora, se você quiser realmente reencarnar sem ter morrido. Se isto acontecer dentro de você, se você usar esta grande oportunidade para reencarnar na mesma vida, daqui a pouco você não vai conhecer o que está acontecendo em volta de você. Vai estar acontecendo tudo diferente, como se você tivesse realmente reencarnado. Mas para isso, você precisa realmente abandonar tudo aquilo que você deixou, tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que você foi. Senão, você vai viver amargurado porque perdeu as coisas, em vez de dar graças de ter perdido tudo. Porque isso é uma economia de todo um período de 9 meses para você voltar para cá ser gerado. É uma economia de tudo isso. Você começa outra vida sem ter morrido, sem ter nascido. Sabe o que é isto? Mas precisa que realmente você limpe a sua mente destas coisas todas corriqueiras e que você realmente possa reconhecer nisto uma grande oportunidade. Porque se isto acontecer, você mesmo vai se admirar do que vai começar a acontecer na sua vida daqui por diante. Mas precisa que realmente você se considere um morto para tudo aquilo que você viveu até hoje. Se for capaz de fazer isto, Vamos ver o que acontece. E como podemos exercitar a paciência e a tolerância na vida, no dia a dia? Me parece muito difícil. É você aceitar o que acontece como uma lição para você. Tudo o que acontece é uma lição. Se você vê tudo o que acontece como lição, como ensinamento, se você realmente considera ensinamento tudo o que te acontece, você vai ver que você vai ter paciência e tolerância. Agora, se você não considera ensinamento, se você considera que você é que tem que ensinar ao que acontece, aí você vai ficando impaciente e vai ficando intolerante. É preciso aceitar como ensinamento. Não importa o que aconteça, você veja o que você está aprendendo daí. É sempre uma lição. E aí você vai ficando paciente e tolerante. Uma pessoa sonhou que estava suspensa no ar, não existindo limites de todos os lados, nem embaixo, nem em cima, nem à direita, nem à esquerda. Então, isto quer dizer que é uma oportunidade de se concentrar no centro do próprio ser, sem nenhuma solicitação externa. É um momento favorável este. E como a gente faz para segurar o destino com as próprias mãos? Bem, trata-se de nós conhecermos as leis básicas do universo e de praticá-las. Porque o universo tem um destino e nós todos participamos desse destino. O nosso destino humano, que é um destino menor, às vezes pode estar em contracorrente a esse destino universal. Então nós teríamos que conhecer as leis universais, que é para arrumar a nossa direção e para nos conduzirmos para lá. No livro A Trajetória do Fogo, existem várias leis ali compiladas e combinadas que podem nos ajudar. E uma pessoa pergunta se no processo de entregar o ego, se nós soltamos as rédeas do controle das nossas vidas, para entregarmos as nossas vidas ao infinito, se não se corre o risco de uma força estranha, força do mal, assumir o controle da nossa vida. Nós fazemos a entrega a Deus, ao Eu Superior, da nossa vida, mas continuamos no controle dos corpos. A nossa vida está entregue, mas os nossos corpos continuam controlados. A gente não vai entregar tudo e perder o controle daquilo que necessita controle, que são os corpos, o mental, o emocional e o etérico físico. Você faz a entrega e mantém o autocontrole. Isto porque a vida é universal, então você a entrega. Agora, os corpos estão no nível do livre-arbítrio. Então, como os corpos estão no nível do livre-arbítrio, o mental tem livre arbítrio para ir para onde quiser. O emocional também e o físico também. Então, no plano do livre arbítrio, você tem que manter controle. Agora, além do livre arbítrio, aí você entrega tudo para uma vontade maior. E uma pessoa sonhou que do seu lado direito, desde o ombro até os pés, havia vários caroços avermelhados, como se fosse tudo congestionado. O lado direito no nosso corpo é o lado espiritual, simboliza o nosso lado espiritual. E esses caroços que havia do lado direito do corpo no sonho são os núcleos de resistência na personalidade, a energia do espírito. E ele diz que esses caroços coçavam bastante, isto é, havia um chamado da própria consciência do corpo para uma purificação. E a pessoa pergunta se seria ou não justa a doação de órgãos após do desencarne. E quanto à doação de sangue ou de órgãos ainda enquanto vivo. Diante de todas essas possibilidades, nós temos que pedir luz interna, porque os casos são diferentes e do nosso interno pode vir uma resposta positiva, como pode não vir. Então, cada caso é um caso e nós temos que perguntar antes de fazer essas doações. Temos que deixar isto bem claro com o nosso eu interior. E aí o que vier de dentro, os sinais que recebemos, então é aquilo que é para ser feito. E como guardar o sêmen sem reprimir a energia? Foi dito que a energia é única e que a energia é uma só. E que ela se apresenta em diferentes níveis, com funções diferentes, mas a energia é uma só. Então, se nós canalizamos a nossa energia para trabalhos criativos, se nós canalizamos a nossa energia para o plano evolutivo, para o serviço ao mundo e ao próximo, esta energia é canalizada corretamente. Aí ela não precisa ser reprimida na parte sexual, porque ela é única, é uma energia só. E se você a canaliza para o serviço, ela vai toda para lá. É uma questão de tempo, é uma questão de regularidade nesta prática. Então, se ela é toda canalizada para o serviço, ela se une e vai para lá. E aí, ela, como energia sexual, cessa de ficar ativa, no sentido que você está querendo controlar. A propósito da energia e do assunto do sêmen, uma pessoa está dizendo que ele se propõe a viver sem desperdiçar a energia sexual e que ele, mesmo sem ter sonhos, que ele tem poluções noturnas. Então ele pergunta se isto é desperdício. Se as nossas glândulas estão habituadas a fabricar uma certa porção de hormônios, elas não podem deixar de fabricar abruptamente. Elas têm que ir se acomodando, têm que ir reduzindo esta produção de hormônios até não produzi-los mais e até elas se equilibrarem ou se atrofiarem. Então, se a pessoa se dispõe a não desperdiçar esta energia e se durante a noite, durante o sono, ela se esvai no sêmen que ele elimina, isto quer dizer que as suas glândulas ainda estão se acomodando e que elas estão eliminando o excesso, porque elas estavam habituadas a eliminar isto nas relações sexuais. Parando com as relações sexuais, elas por um tempo continuam produzindo e elas vão ter que eliminá-lo de alguma forma. Isto é temporário e a uma certa altura isto se acomoda e se equilibra. E é muito fundamental, como foi dito várias vezes, é muito fundamental que a gente não pense nisto, que não pense nestes assuntos, que não alimente estes processos com a mente. Isto facilita para que as glândulas se reequilibrem dentro de uma nova consciência. Agora, se você fica pensando nisto, aí as glândulas também seguem o ritmo e o estímulo dos seus pensamentos. Uma pessoa diz que percebe a necessidade de trabalhar simultaneamente o perdão, a gratidão e a devoção. E como se pode coligar essas três coisas Como se pode coligar esses três trabalhos? O perdão, a gratidão e a devoção estão nas energias dos raios pares. Estão no segundo, no quarto e no sexto raios. Tudo isto está sob a coordenação do segundo, que é o amor-sabedoria. E para nós adquirirmos uma certa disposição para estarmos na energia desses raios, nós podemos ver isto no livro A Energia dos Raios em Nossa Vida. Porque ali se descreve cada um dos sete raios e no final uma síntese de comportamento nosso diante dessas energias. O segundo raio é aquele que nos ajuda, que nos auxilia ou que desenvolve em nós a coesão, a inclusão, o amor, enfim. O quarto raio é aquele que nos ajuda, que desenvolve em nós a harmonia, o equilíbrio e a disposição para a beleza, a disposição para tudo aquilo que é harmonioso. E o sexto raio é aquele que, desenvolvido em nós, nos ajuda a nos alinhar com o alto, nos ajuda na união com a alma, com a mônada e com a hierarquia. Então, principalmente a pessoa que fez a pergunta anterior e aqueles que são objetos da sua observação, se trabalharem o segundo, o quarto e o sexto raio com bastante dedicação, certamente vão mudar de ponto. O segundo, o quarto e o sexto raio. Este quarto raio é o raio da harmonia. Mas, para haver harmonia, se desenvolve um certo conflito em nós, um certo conflito de fogos. Então, nós temos a intenção de estarmos harmoniosos, mas nós precisamos entender este quarto raio, precisamos perceber as suas características e aprendermos a lidar com isto. E aí nós vamos transformar o trabalho dos fogos fricativos em nós, que produzem conflitos, conflitos necessários para que haja um polimento, para que haja uma purificação. Então o conflito é necessário. Nós não podemos prescindir do conflito. Nós não podemos prescindir dos fogos fricativos. Mas nós temos que aprender a lidar com isto e colocar esta fricção, colocar esses conflitos em função de uma harmonia. E isto o quarto raio nos ensina. E uma pessoa pergunta, como é que eu vou desenvolver a liberdade, a ordem e a obediência em um ambiente onde não existe confiança entre as pessoas? Você vai trabalhando etapa por etapa. Então você está num determinado ambiente, ali deve ter muita coisa a ser trabalhada. Você vai trabalhando etapa por etapa. Você vai trabalhando coisa por coisa, uma depois da outra. Cada coisa que você acha que deve ser trabalhada, você vai trabalhando. E ao mesmo tempo, você trabalha todas as coisas. Parece uma contradição, mas não é. Então, você chega num ambiente, você pode notar que ali precisa de limpeza, que ali precisa de ordem, que ali precisa de luz, que ali precisa de ar, que ali precisa de boa vontade, que ali precisa de amor. Então você vai notando várias coisas. Então você vai ver qual é que você deve trabalhar primeiro, mais especificamente. Mas ao mesmo tempo, não deixe de trabalhar todas as outras dentro do possível. Porque cada coisa tem um momento certo para ser trabalhado. Não do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista do cosmos, do ponto de vista das correntes de energia que estão circulando. Então, se eu tenho tantas coisas para trabalhar, eu vou me dedicar especificamente a uma delas, que é aquela de menor resistência para mim e aquela que eu mais tenho possibilidade de influir naquele momento, ou a que tem mais necessidade de ser trabalhada. Então aqui pode haver uma situação que a maior necessidade seja arejar a sala. Então eu tenho que imediatamente abrir as janelas Isto é de imediato. Mas não devo deixar de trabalhar as outras coisas, de ter amor pelos outros, de ter uma atividade ordenada em outras coisas. As outras coisas eu não abandono. Eu vou fazendo em outra proporção, porque tudo ao mesmo tempo não dá para fazer. Então, ordem, liberdade, obediência, num clima de falta de confiança, você começa a trabalhar todas essas coisas positivas, que você vai notar que a desconfiança vai diminuindo. Porque onde está o maior, cessa o menor. Então, desconfiança é uma coisa muito menor do que liberdade, do que ordem e do que obediência. Isso na escala de valores não tem comparação. Então você começa a trabalhar a liberdade, a ordem, a obediência, você começa a trabalhar o que é positivo. E isto já vai diluindo a desconfiança. Não tem que ver isto pessoalmente, com relação a pessoas. Porque as pessoas são instrumentos destas forças. Não creia que exista uma pessoa desconfiada. O que existe é a força involutiva da desconfiança, da falta de fé, da insegurança. Porque quem desconfia é porque é inseguro, senão não tem do que desconfiar. Então, existe a força involutiva da insegurança, da desconfiança, e existem as pessoas que podem canalizar estas forças ou outras. Então, não ataque as pessoas, não critique as pessoas. Você crie uma energia, crie uma força contrária, oposta àquela que está sendo manifestada ali. Então, esta força positiva vai dissolvendo a outra, vai transmutando a outra. E, quando isto chegar num certo equilíbrio, aquela pessoa que manifestava a força involutiva da desconfiança, ela já vai começar a manifestar outra coisa. Porque ela é um mero canal. E dentro dela tem uma essência divina. Compreende? Dentro de cada ser tem uma essência divina. Então você procure manifestar em si, no ambiente, aquilo que é positivo. E aí, com o tempo, aquela outra começa também a manifestar isto. Porque ela é um canal para qualquer coisa, para aquela força que estiver ali fazendo pressão. Então, isto é uma forma de você trabalhar. Se você acha que todos são desconfiados, você confie na essência interna de cada um deles. E não naquilo que eles estão manifestando exteriormente. Você confie na essência interna de cada um deles. E assim para tudo. Agora, não queira colocar prazos para estas coisas acontecerem. Porque estas coisas acontecem fora do tempo e fora do espaço. Estas coisas estão num plano sutil. Então, muitas vezes, um corpo está aqui manifestando falta de confiança e a alma que está naquele corpo já está num outro ponto. O espírito que está naquele corpo já está num outro ponto. Então, não se iluda com aquilo que os corpos manifestam. Porque os corpos são mais lentos e eles começam a manifestar a mudança, às vezes vidas depois que a alma e que o espírito já tomou suas decisões e que a alma e o espírito já estão numa linha transformativa. Os corpos são sempre mais lentos, principalmente quando são viciados, principalmente quando são habituados com certos ritmos. E uma pessoa não sabe por que ele está encarnado. E para que hierarquia ele deve pedir para desencarnar? Olhe, não há dúvida que todos os que estão encarnados estão para aprender alguma coisa através da encarnação. Então não há dúvida que se você está encarnado, você precisa aprender coisas que só encarnado é que você pode aprender. Fora do corpo, você pode aprender outras coisas. Mas se você está encarnado, é porque existe uma prioridade naquilo que a encarnação te ensina. Então não se trata de pedir para desencarnar, mas se trata de você pedir para a hierarquia que te mostre o que você tem que aprender. E a hierarquia pode não ir te ensinar diretamente, mas a hierarquia pode atrair certas situações através das quais você vai começar a aprender aquilo que tem que aprender. Agora, se nós observarmos bem, a gente nem precisaria pedir isto, porque tudo aquilo que nós precisamos para aprender está à nossa volta, está tudo aí, está acontecendo conosco. É só a gente admitir que a gente está aqui para aprender e que tudo o que acontece está nos ensinando. Aí a gente vai começar a ver o que a gente tem que aprender com cada coisa que acontece. Uma pessoa teve um sonho muito rápido e nesse sonho lhe foi mostrado um poço muito profundo com águas cristalinas lá no fundo e ela gostaria de entender este sonho. Um sonho com poço profundo pode ter dois sentidos opostos. Um poço profundo pode estar significando o nosso subconsciente, aquilo que está lá bem no fundo. Ou um poço profundo pode também significar o caminho para o nosso eu profundo. É um sentido contrário daquele de antes. Então, se nesse poço profundo havia águas cristalinas, é porque está te indicando o caminho para você chegar no seu eu profundo, no seu eu divino. Então, se está sendo mostrado, é porque é esse o trabalho que te cabe fazer agora. É olhar para dentro de si e ir aprofundando este olhar, porque lá no fundo você vai encontrar águas cristalinas. Quando lá dentro daquele poço não tem águas cristalinas, nós não temos que estar olhando lá para dentro demais, porque senão vamos encontrar forças subjetivas negativas. Então, se lá dentro tem águas cristalinas, é o caso de ir lá para dentro, perfurar e entrar. Agora, se lá dentro tem outras coisas, então é melhor pedir ajuda ao alto, pedir ajuda à hierarquia, pedir ajuda a Deus, se lá dentro tem o diabo. Então, é melhor pedir ajuda ao alto, compreende? São duas formas opostas de fazer o trabalho. E uma pessoa diz que sente necessidade de perder o medo da morte. Este momento de transição me assusta, mesmo sabendo que tenho trabalhado muito desapego. Então, aquilo que está assustado é o seu emocional, mas esse assunto já está resolvido na sua mente, porque senão você não perguntaria isto desse jeito. Você fala em momento de transição, você fala que já trabalhou o desapego, então a sua mente já está esclarecida sobre isto. E isto vai ajudar muito você na hora da transição, se até lá o seu emocional não tiver sido curado. Você pode tomar aquele livro A Morte Sem Medo e Sem Culpa, estudar aquele livro ponto por ponto, ver os pontos que você mais necessita desenvolver e trabalhar aqueles pontos. Reforçar a sua mente no sentido de se preparar para a morte. Você reforça a sua mente, você aperfeiçoa os seus conceitos mentais sobre esta transição. Que aí, esta clareza da sua mente vai fluindo sobre o seu emocional. Mas isso é um trabalho lento, é um trabalho gradual. O seu emocional está cristalizado no medo. Pode não ser medo da morte o que o cristalizou. Pode ser medo de outras coisas, mas ele ficou um pouco paralisado. Então precisa que a mente faça fluir sobre ele a clareza, a luz dos conceitos sobre isso. Então vai dissolvendo esse medo do emocional, vai curando esse emocional. Agora, precisaria pedir também para o eu interior, para o eu interno, a cura deste emocional. Você não fique se ocupando do seu emocional que tem medo da morte. Você fique se ocupando de confirmar no seu mental aquilo que é a sua fé. E você precisa pedir à sua alma, pedir ao seu eu interior que cure o seu emocional, que faça fluir sobre o seu emocional a segurança, a harmonia, para que ele, como corpo astral, como corpo emocional, não tenha medo da morte. A morte sem medo e sem culpa pode ajudar nesse trabalho. E existe uma série de 3 fitas cassetes chamada A Morte Sob Controle. Então, se você ouvir essas gravações, você vai ver todas as fases da morte e isto, sabendo o que se passa, isso já é uma porta aberta para você ter mais confiança e segurança. E uma pessoa aqui precisa ter muito cuidado com as ilusões. Todas as pessoas muito ativas, que são muito ativas, muito empreendedoras, em geral, têm muito do terceiro raio, este raio da atividade. E esta atividade, quando não é ordenada e quando não é dentro de um certo plano evolutivo para o indivíduo, se é uma atividade assim desordenada, corre o risco de iludir a pessoa. Então essas pessoas muito ativas correm muito risco de ficar iludidas. E este, veja, sonhou que havia 2 seres masculinos, que eram devas. E ele no sonho se sentiu que era um dos devas. Isto é, as 2 figuras eram humanas, mas ele sabia que dentro havia devas. E que ele era um desses devas, naquela figura humana. Para nós nos considerarmos algo mais evoluído do que somos, isto geralmente é orgulho. Isto é geralmente falta de visão. Porque nós podemos enxergar, se quisermos, os nossos defeitos. Podemos enxergar aquilo que temos que transformar em nós. Mas para enxergarmos aquilo que temos de superior, nós precisamos de uma graça. E quando esta graça acontece, você começa a ver as suas qualidades, esta graça inclui a humildade. E esta graça inclui a sabedoria, isto é, quando você começa a ver a perfeição dentro de você, esta mesma graça que te faz ver esta perfeição, ela te ensina, ela te demonstra que esta perfeição é do todo, que esta perfeição é de Deus, que esta perfeição é do cosmos, ela te ensina isto. Então, à medida que você vai vendo qualidades em você pela graça, à medida que você vai reconhecendo essas qualidades, você vai ficando cada vez mais humilde, porque vai vendo, vai percebendo, vai sendo ensinado que todas as nossas qualidades são de Deus, que todas as nossas qualidades são do cosmos, são da vida única, são do único. Todas as qualidades. O que é nosso são os defeitos. Então, não tem perigo de você estar diante de um deva, se um dia puder reconhecer um deva e pensar que você é aquele deva, a não ser que você esteja bem iludido com respeito à visão, com respeito à evolução e com respeito à hierarquia humana e dévica. Então, não tem como você se considerar um anjo, você se considerar um deva, você se considerar um espírito perfeito, não tem como, a não ser que você esteja iludido e fora de caminho. Dentro do caminho, nós reconhecemos claramente os nossos defeitos, quando estamos lúcidos. E aquilo que são qualidades que começam a aparecer, logo você vai atribuindo a Deus, logo vai atribuindo ao Espírito, logo vai atribuindo ao céu, ao todo. Este é o caminho mais seguro, para nós não nos iludirmos.